Oi, gente, aqui é o Williams. Começa agora mais um Pod Pop, que, na verdade, originalmente é um vídeo. Então, o que você vai ouvir a partir de agora é um vídeo que a gente gravou lá pro nosso canal, youtube.com.br/podpop. Nesse vídeo, a gente vai teorizar, vai comentar os episódios da série WandaVision, a primeira série do Marvel Studios no Disney+. Então, fica ligado, porque a conversa tá muito bacana.
Olá, minha gente! Meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica de WandaVision maravilhosa. E como sempre, como vai ser toda semana até o final dessa série maravilhosa, estou aqui com meu irmão, Williams Glauber. Dá oi, pessoal.
Olá, Brasil! Olá, inscritos! Olá, você que assiste até o final, porque só você merece.
Então hoje, como a gente já fez na semana passada, iniciamos na semana passada, vamos falar aqui sobre o novo episódio de WandaVision que lançou. Então vamos falar tudo com spoilers. Você já sabe, se você não assistiu, assista o episódio, depois você volta aqui e assiste, beleza? É isso. Vamos começar falando de trás pra frente, porque a teoria que a gente teve no primeiro vídeo aqui, falando de WandaVision, se concretizou, meu irmão, se concretizou. Qual foi
porque
essa teoria?
Porque nós somos maravilhosos, a gente acompanha o MCU, a gente sabe de tudo, eu tenho as referências da HQ.
Meio que se concretizou porque nesse episódio a gente meio que teve a virada da Wanda, da personagem da Wanda, numa meio que vilã da história.
Mais ou menos. Eu ainda não estou considerando na realidade a Feiticeira Escarlate, né, a Wanda como vilã, porque, assim, o tempo todo ela está defendendo a família dela. Ela está se defendendo, ela está querendo que as coisas deem certo pra ela e pra família. Então, ela vai mesmo, tipo, fazer de tudo. Ela não é uma vilã por isso.
Parece que é uma vilã porque, primeiro, a atuação dela muda quando a gente tem aquela reviravolta lá do final do episódio, do pessoal falando, ah, por que a Geraldine tá ali dentro e tal, não tem família. Ali a gente tem a virada e a atuação dela muda. A face dela ali, quando a Geraldine é expulsa, vira uma atuação meio de vilã. E eu acho que a série meio que deu a entender isso, deu essa visão de ser vilã, porque se a gente pensar naquela teoria de ela estar prendendo a cidade, é um ato meio vilanesco, assim. Claro que é compreensível, porque ela passou por um trauma e tal, e ela quer meio que esquecer o trauma, ela quer ter uma vida normal. Só que se você pensar, ela prendeu todo mundo ali naquela cidade, o pessoal que não merecia aquilo, e tá forçando o pessoal a viver uma vida do jeito que ela quer. E até prendeu meio que o Visão, porque o Visão a gente tem aquele meio que glitch no Visão, né? Que o Visão percebe que tem alguma coisa errada, só que dá uma rebobinada e aí ela volta a falar as coisas normais. E esse negócio de família, beleza, ela tá protegendo a família dela, mas é uma família que ela criou. Né?
Não, eu entendo, mas assim, a gente tá na mesma ilusão que ela tá vivendo ali, então é justificável porque a gente tá dentro dessa realidade em que ela está defendendo a família dela e o lugar onde ela vive. Bom, indo de trás pra frente do episódio, a grande teoria de que ela realmente tá numa cidade verdadeira, né, que os moradores dali estão e tal, se comprovou porque a gente teve a placa ali, tinha aqueles concretos que a gente coloca pra ninguém passar, né, de carro e tal, e aí a gente viu que realmente tem ali, a gente não sabe ainda se é a SWORD mesmo ou se é a empresa pra onde o Japa trabalha, que a gente sabe que o japonês do Homem-Formiga, né, está no elenco, então a gente imagina que tenha meio que uma parceria de empresas ali, né? Tem essa empresa aí que meio que monitora os heróis e a SWORD. Existe uma redoma, que a gente está comprovadíssimo, né? Tem uma redoma protegendo a cidade. E aí o que me chamou muita atenção, a Geraldine, eu não vou chamar ela de Monica Rambeau, vou chamar ela de Geraldine, ela não é conhecida dessa galera que tá ali de Tokaia. Ficou bem claro, porque a galera, tipo, já chega armada, não sabe direito quem é, né? Então chegam todos os carros, helicópteros, chega armada, apontando arma pra ela. Então, assim, não sabe quem ela é. Logo, o pessoal que tá ali de Tokaia não é da mesma empresa e não está na mesma missão que a Monica Geraldine. Não é Monica.
Mas você, eu entendi diferente. Eu entendi que eles estavam ali observando o que poderia sair daquela cúpula. Saiu uma pessoa X, eles tomaram um susto e colocaram a luz pra ver quem era. Eu senti que eles estavam apontando a arma, mas eu não senti que, tipo, sei lá, é porque provavelmente o que me foi o fato de eu ter visto o trailer e ter visto ela com uma roupa de militar, né? Então, sei lá.
Então, agora a minha teoria. E aí eu vou explicar por que eu acho essa teoria. Não, primeiro eu vou explicar o que, depois eu vou explicar a minha teoria.
Vai rápido.
A Monica Rambeau tá lá dentro de Westview, né? E tal. Ela foi fazer aquela visita super coincidente pra Wanda.
Monica Rambeau, que é a Geraldine, né? Caso você não saiba, você que está assistindo.
Só que ela dá uma bola fora, porque ela deixa escapar que ela sabe a coisa do Ultron, que o Ultron matou o Pietro. E aí, eu não sei se você reparou, e se você aí que está nos assistindo reparou, quando a Wanda fala Pietro, ela volta pro sotaque de Sokovia.
Sim.
Ela fala Pietro, né? Pietro.
Tanto que ela canta uma música de Sokovia também.
Sim, exato. E aí, dois momentos que me fizeram levantar a antena e aí bolar uma teoria. A Geraldine, ela deixa escapar a coisa do Ultron. E aí, antes, ela fica mega assustada com o barulho que ela ouve. E aí, a atriz é muito foda, porque ela tá numa posição, né, da personagem, toda, tipo, desenvolta e tal. E quando ela ouve o barulho, o corpo dela dá uma travada, assim. Ele fica bem duro, né, de nervoso mesmo. E a voz dela muda. A voz dela volta pra voz que provavelmente é da personagem mesmo e não a fake, né? E aí depois ela volta com a linguagem corporal da década de 70.
Mas isso daí acontece. A boca e tal. Isso daí acontece antes dos filhos, na verdade.
Não, não, é isso. Tipo, ela deu a bola fora no Pietro, mas antes ela tinha dado essa bola fora. Qual que é a minha teoria? Juntando a informação que a gente tem do trailer, que tem a Monica Rambeau e a Geraldine saindo, deitada, e a Monica Rambeau atrás, né, correndo pra ver o que tá acontecendo, a minha teoria é a seguinte: uma agente da SWORD nunca iria dar aquelas bolas fora. Porque foram duas, e foi uma coisa muito, tipo, amadora. Como que você entrega uma informação dessa valiosa, né? Tipo, de que conhece a investigada, digamos assim, porque, na minha teoria, ela é meio que uma espiã. Como que você entrega um negócio assim, você sendo uma agente já um pouco experiente? Então, qual é a minha teoria? Eu acredito que a Geraldine é uma Skrull, e aí ela é colocada lá dentro pra poder dar uma sondada, ver o que tá acontecendo, entender melhor qual é o problema. E aí eles colocam a Skrull como a Monica Rambeau, por quê? Das duas, uma. Ou a Wanda já conhece o rosto da Mônica de algum lugar, provavelmente da SWORD, né? Porque ela reconhece o símbolo, só que não deve lembrar. Ou ela ainda vai ter o contato com a Mônica Rambeau, então seria mais fácil eles meio que fazerem um test drive com o rosto da Mônica. O que eu penso que ela é uma Skrull, por conta dessas pisadas de bola, que foram duas, e pela gente ter informação do trailer que são duas Mônica Rambeau em uma cena só. Então, assim, não faz muito sentido.
A Geraldine não pode ser uma Mônica Rambeau de uma outra realidade também? De um
multiverso? Então, eu acho que não, porque eu acho que ali não chega a ser uma outra realidade, eu acho que chega a ser uma ilusão mesmo. Eu acho que a coisa das realidades, a gente vai ter acesso a partir do momento que a Wanda ficar puta, que ela viu que era tudo ilusão, e aí ela vai recorrer a novas realidades. Eu acho que ali a Geraldine é uma Skrull.
Eu acho que eles não vão meter Skrull nessa história, porque, sei lá, acho que é muita coisa.
Porque a gente já tá com a SWORD, Igor, e os Skrulls trabalham pra SWORD, né?
Não, eles estavam na SHIELD. SWORD.
Ali onde o Nick Fury tava, não era mais a SHIELD.
Mas a gente não sabe ainda, entendeu? Isso que eu tô falando. Pra mim, eu acho que eles não vão introduzir os Skrulls ainda, eu acho que eles vão guardar, pode ser que eles introduzam, sei lá, mas no easter egg. Você falou que ela deu uma derrapada, mas eu achei que, na verdade, foi o gancho, o primeiro gancho foi o barulho, que ela até falou, o que que é esse barulho de falação, né? Que, na verdade, não era uma fala, era um pássaro. Só que até a Wanda fala assim, é um shh. Que é como se fosse um barulho de rádio. Seria alguém tentando entrar em contato com ela. E aí que ela acordou. Que provavelmente uma pessoa tava tentando entrar em contato com ela de fora. Que era uma pessoa da SWORD. O que eu achei. E o segundo foi quando ela citou Pietro. Aí a Monica Rambeau, a Geraldine, voltou à memória de tudo o que ela conhece no mundo exterior. O Pietro, quem é o Pietro? Provavelmente uma agente da SWORD que estaria lá dentro pra salvar a pessoa, precisaria conhecer a história da Wanda pra saber como conhecer. Então eu acho que foi esses dois ganchos. Eu acho que não foi nem falha, assim. Eu acho que ela tava tão perdida naquele universo que a Wanda criou, que ela só percebeu mesmo a função que ela tava ali depois que ela teve esses dois ganchos. Tanto que a atuação dela muda depois do gancho do Pietro. Ela começa a disfarçar, mas antes ela tava meio que no automático. Ela era daquele jeito. E depois você percebe que ela tá mais disfarçando. Eu não sei se tem duas Monica Rambeau, a gente vai ver provavelmente no próximo episódio, né? No trailer deu a entender, mas não apareceu muito. O que apareceu foi a silhueta de uma pessoa que parecia com a silhueta da Monica Rambeau no fundo, mas ninguém confirmou, eu não sei. Mas se tiver duas, eu acho que pode ser uma Monica Rambeau de uma outra realidade. Querendo ou não, ali dentro já é uma outra realidade. Agora, como eles fizeram isso, eu não sei. Eu acho que a série vai explicar. Eu não sei se seria uma boa meter um Skrull no meio de uma história meio que sendo contada num multiverso, numa realidade paralela. Eu acho que seria muita informação.
Mas assim, eu acho que seria muita informação se você tivesse que apresentar o conceito de Skrull. Mas o Skrull
não,
já está apresentado no MCU.
Eu sei disso.
A gente já sabe o que eles são, que eles estão na Terra há muito tempo já, que eles estão em nós. E que eles são aliados.
Mas aí você tá indo já de que tá confirmado que tem duas. A gente não sabe. Pode ser uma mesma pessoa mesmo. Pode ser só uma. Pode ser que aquele vulto que apareceu
não,
no final do trailer.
Não, sim. Eu tô pegando informação que a gente tem. Que a gente tem no trailer, mas a gente sabe que também que muitas das imagens que a gente viu no trailer não está na série. Óbvio que tudo pode ser pra despistar a gente, mas a minha teoria com o que a gente tem é essa, assim. Eu acho que a gente ainda não tá tendo acesso ao multiverso.
Mas se você pensar que ali é uma outra realidade, contaria como um multiverso, entendeu? Não é um multiverso que a gente conhece de várias linhas com várias histórias diferentes. Mas se você pensar que ali dentro daquela turma...
Não,
aí,
ali
que a
seria
Wanda...
mais uma realidade paralela do que um universo paralelo, né? Seria uma
Mas mesmo assim, é um multiverso, é um universo diferente do nosso que a gente conhece. O tempo passa mais rápido, ela engravida do nada, e você percebe que ela tá controlando, pelas dicas que a gente teve no primeiro episódio, dela rebobinar, e aqui ela quer ter um filho e ela acelera pra o filho nascer rápido. Ela percebe que o Visão tá saindo daquele universo, ela faz
transe,
com que a...
Transe, né? Ele tá, porque ele tá numa espécie de transe.
Exato, ela faz com que a história volte pra ficar do jeito que ela quer, porque ela não quer que o Visão perceba que aquilo é falso, sabe? Eu acho que é totalmente compreensível, eu acho que isso daí aconteceu com ela porque ela perdeu o controle depois de um trauma muito forte, que ela realmente passou um trauma muito forte depois dos filmes dos Vingadores, né? Ela perdeu o amor da vida dela, entendo totalmente e tal. Mas sei lá, eu acho que ali já é um multiverso. Eles estão começando aos poucos pra meio que introduzir pra gente como que funciona, pra lá na frente a gente entender, ah, beleza, então essa história é diferente daquela, porque vem do WandaVision, sim, a gente viu uma parte pequena, entendeu?
É, eu acho que algo também que ficou muito claro nesse episódio é o seguinte... Os moradores têm noção da condição que eles estão. Pelo menos uma noção mínima. Eles sabem que eles estão presos. A Agnes, o Herb e o médico. A Agnes e o Herb, eles têm noção do que tá acontecendo. Porque o Herb quase que soltou ali e a Agnes segurou ele. Então, assim, eles têm noção, mas eles têm medo. Porque, assim, o que eu entendi foi... Eles têm as informações em mão, mas eles não podem entregar. Porque eles devem estar fazendo parte de alguma... De algum acordo ali. Eu não sei o que pode estar acontecendo.
Ou...
Mas a gente teve certeza absoluta de que não é só a Agnes que tem noção do que tá acontecendo. Então, se um personagem bobinho, né, como o médico, sabe, então é bem provável que todos os moradores da cidade tenham uma mínima noção de que eles estão presos, mas que eles precisam ficar ali naquele faz de conta, porque senão pode dar a merda, né?
É, então, e o que eu senti desse medo que eles têm é o medo da Wanda, do que a Wanda pode fazer, o que eu senti. Não sei, acordo, eu não senti isso, tá ligado? O que eu senti realmente é que eles estão com medo do que a Wanda pode fazer. A gente não sabe o que aconteceu antes, não sabe, a gente não sabe como ela chegou na cidade, o que aconteceu pra ela ter o surto naquela exata cidade.
Quando eu digo acordo, eu digo num sentido de que eles meio que foram instruídos, tipo, olha, não quebra esse faz de conta, porque senão pode ser muito perigoso pra vocês que estão aí, entendeu? Foi a ideia que eu tive. Porque a Agnes, ela fica nervosa e tanto que o olho dela enche de água, né?
Eu senti que eles estavam com medo porque eles sabiam do Shabu e porque talvez pudesse ter acontecido no passado. Alguém deve ter chegado nela antes, tentado parar aquela história e ela jogou a pessoa pra fora.
E aí
o pessoal falou, gente, a gente não pode, a gente tem que ficar nessa mentira aqui, senão ela vai jogar a gente pra fora, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Foi o que eu senti, não foi nenhum acordo, entendeu? Foi o medo mesmo.
O diretor e os roteiristas contaram, né? E a própria Elizabeth Olsen corroborou, é que eles não queriam em momento algum criar aquela noção de mulher louca que perde o controle. Então eles sabem muito bem pra onde eles estão levando a Wanda e que é uma jornada justamente pra ela ter o controle, não pra ela se descontrolar.
Sim,
então acho que isso é legal, porque a gente não vai ter aquela coisa tipo, ah, ela ficou louca, explodiu tudo, né? Essa mulher tá doida e tal. Então não vai ser isso. Isso já é uma coisa boa.
Isso eu gostei.
E ao mesmo tempo, eu acho que a gente teve um vislumbre de que é possível ela perder o controle sem querer, porque na hora que ela tem a contração ali, as borboletas viram de verdade e ela fala, nossa, mas fui eu que fiz isso? Tipo, eu não quis fazer isso, eu fiz inconsciente.
Provavelmente então, ela ali, nem sabe, né, o que ela tá fazendo.
É, exato. Ali eu acho que foi um pequeno vislumbre pra gente pensar, tipo, olha só, se acontece alguma coisa ali, sei lá, no corpo dela, talvez, ou na mente dela, que ela tá um pouco ou nervosa, ou ansiosa e tal, ela pode perder o controle e alguma coisa acontecer que ela nem quer que aconteça. Então isso eu acho que é legal também pra gente entender que a coisa pode ficar realmente perigosa, né?
E o que mostrou ainda mais isso dela não estar fazendo aquilo por mal foi o comercial de novo que tem a história no fundo, né? Porque o comercial fala que você não quer sair da sua casa, mas quer estar num lugar diferente.
Fugir do caos,
os seus,
né,
problemas.
Porque ali a mulher está num caos e quer fugir do caos, mas não pode sair.
Exatamente. O comercial explica isso. Então meio que a gente entende, ah, ela passou por muita coisa difícil e ela tá querendo fugir desses problemas, criando essas realidades felizes, assim, pra ela, né? E falando dessa realidade, eu vou entrar um pouco na parte técnica. De novo, como é impecável o jeito que eles fazem o negócio como se fosse uma série dos anos 70, assim. É, eu achei sensacional, desde a abertura, o jeito que a comédia funciona, o jeito que os personagens falam, né, as gírias que eles usam, que são gírias dos anos 70.
A linguagem corporal também.
Linguagem corporal, você ter uma personagem negra que naquela época era totalmente estereotipada, né, e a Mônica Rambeau faz esse tipo de atuação. E eu achei muito legal eles colocarem nessa década exatamente a situação deles não conseguirem lidar com o filho. Eu achei muito bem encaixado ser nesse episódio. Não sei se num episódio dos anos 60, anos 50, funcionaria tão bem como num episódio dos anos 70, que é mais colorido, é mais alegre e tal, é mais divertido. Eu achei bem encaixado, assim, achei bem legal mesmo.
Se a gente assistir os três primeiros episódios, um em seguida do outro, você percebe como a técnica de atuação deles vão mudando,
sim,
né? O timbre, o tom de voz, a postura, o jeito que mexe a cabeça, o olhar. Acho que eles estão ainda mais ambiciosos com essa questão da técnica, né? De ser uma coisa muito bem feita mesmo, assim. Você vê que tem preocupação até no tom de voz.
E a atuação deles, né, meu? Putz, o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen, o elenco, que atuação, velho. O Paul Bettany é muito legal porque a gente vê o Visão tão como um personagem sério durante os filmes e aqui...
Sim, ele pega um lado cômico.
Mano, ele é muito engraçado, velho. A Elizabeth Olsen também, mas a gente já sabia que ela tinha um range maior, né? Esse episódio, eu acho que pela gente passar mais... Eu senti que a gente passou mais tempo com os dois e não com os outros personagens, né? Com eles interagindo com os personagens, foi mais os dois ali dentro da casa. Eu achei que deu pra perceber melhor como a atuação dos dois tá sensacional nessa série, eu senti bem.
Bom, agora a gente precisa entender qual que vai ser o impacto desses filhos na trama agora, né? Que eu acho que daqui pra frente vai ser uma coisa meio tudo em prol deles, tudo por eles.
Sim.
Eu acho que vai ser essa coisa, né? Porque pelo que a gente lembra do trailer, por exemplo, a Agnes vai ter ali um quê de babá também, né? Ela
sim,
vai na casa pra olhar as crianças e tal. Que aí eu acho que quando a gente vai entender melhor qual é o impacto dessas crianças. Porque, sei, né? Pode ser tudo, né? Pode ser tipo um grande laboratório pra entender como que funcionam os poderes da Wanda. Ela pode estar presa, pode ser uma ilusão que ela mesma cria. Então assim, eu acho que com as crianças a gente vai ter mais ferramenta ainda pra criar mais teorias.
E as crianças vão crescer também, né? E, tipo, o poder das crianças... Se eu não me engano, um dos poderes dela é o poder do Pietro, né? De correr rápido e tal.
É, são dois, né? É o Icano e o Célebre. O Icano tem os poderes da Wanda e o Célebre tem os poderes do Mercúrio.
Mas eu acho que eles vão jogar mais essa importância das crianças mais na década de 90, 2000, que vão ser meio que quase os últimos episódios, assim. Que acho que a gente vai ver a importância deles, porque eles vão estar mais adultos,
se a gente,
né?
Se a gente seguindo, né? O próximo episódio é a década de 80... O quinto, 90, e o sexto, anos 2000. E aí, imagino que o sétimo, oitavo e nono, a gente já esteja nos dias atuais, assim.
É isso, meu querido, minha querida. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo também o que você achou do episódio. Vou deixar uma perguntinha, você pode responder ela aqui nos comentários. É isso, então. Semana que vem a gente volta falando do episódio 4. Quinta-feira tem vídeo novo também. Meu irmão estará de volta na semana que vem. Não esquece de visitar o site podpop.com.br. Tá saindo vários conteúdos
de
WandaVision.
Sim, passem lá, por favor. Cliquem nos ads.
Exato.
Obrigado.
Também não esquece de apertar o sininho para receber as notificações do vídeo. Essas
sim,
coisas
sim.
Todas. Você já sabe.
Exato.
É isso, então. Dá tchau aí, meu irmão.
Tchau, gente. Até semana que vem. Beijos.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
Tchau.